Aconteceu.
Aconteceu, a Ana Raquel Macedo conta pra gente.
Vamos ver o que aconteceu.
O que aconteceu aqui nessa semana? Quase nada, né, Ana?
Pois é, não sei nem por onde começa. Não, claro que eu sei por onde a gente começa. Impeachment, né? Não tem como a gente fugir do assunto. Foi o assunto realmente da semana. A gente...
Semana que começou com o Valdir Maranhão, nosso presidente interino da Câmara.
Nossa, pra mim isso tinha sido na semana passada. Aconteceu
pois
tanta coisa.
Foi na segunda-feira.
Você sabe que a gente teve essa discussão ontem, eu e o Marquinhos, nosso produtor, que a gente tava falando do Valdir Maranhão, essa questão do nosso presidente aqui interino. E a gente, nossa, mas foi essa semana, não foi na semana passada. Mas então vamos explicar pro nosso ouvinte. Na segunda-feira, o presidente interino, deputado Valdir Maranhão, ele pediu para que fosse feita novamente a sessão que teve a votação do impeachment aqui na Câmara, aquela sessão lá dos dias 15, 16 e 17 de abril. Ao longo do dia, isso causou tanta repercussão e no fim do dia, no fim da segunda-feira, então, o presidente interino Valdir Maranhão revogou essa revogação das sessões. E
causando
muita surpresa. Na tarde de segunda-feira, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, já tinha dito que não iria acatar essa decisão do presidente Valdir Maranhão e que deveria continuar, então, com o processo de impeachment, que já estava prevista, então, a votação na quarta-feira, dia 11, do processo em si, da admissibilidade do processo. E assim foi feito. Como a gente disse, essa revogação não foi para frente. Na quarta-feira, o plenário do Senado Federal iniciou a votação do processo, da admissibilidade do processo, ou seja, se o processo continuava ou não. E no início da manhã de quinta-feira, ontem, chegou o resultado que por 55 votos a 22, o processo, então, contra a presidente Dilma Rousseff deveria seguir. Com isso, a presidente ela foi afastada do cargo ontem mesmo, e esse afastamento pode durar até 180 dias, para que então o processo de impeachment ele seja concluído no Senado. E, quer dizer, esse processo ele não volta mais para a Câmara, ele continua no Senado. E assumiu ontem mesmo o presidente interino, o vice Michel Temer. O que acontece, então? A partir de agora, o processo de impeachment no Senado continua. A presidência dos trabalhos passa agora a ser do presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, mas que nessa fase atual, que é a fase de instrução, quer dizer, de se colher provas, de se ouvir novamente defesa, acusação, se ouvir testemunhas, nessa fase agora, o presidente do Supremo, ele é consultado apenas se houver dúvidas, recursos. E no julgamento final, numa última sessão no plenário do Senado, que aí sim, a sessão de julgamento, ela é presidida pelo ministro Lewandowski, ele vem para o Congresso, ele preside essa sessão. Bom, isso, como eu disse, pode durar até 180 dias. O que já ficou decidido ontem pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que é presidente também do Congresso, é que não haverá o recesso parlamentar de julho.
Ah, já decidiu.
Já
isso,
decidiu.
Né?
Ele decidiu ontem que então, de 17 a 31 de julho, que é o tempo previsto na Constituição para o recesso parlamentar, não haverá esse recesso para que o processo de impeachment ele possa ser analisado o mais rapidamente possível e possa ser concluído. Uma possibilidade aventada ontem, que o presidente do Senado falou em entrevista, é a possibilidade de impedir que o recesso ele seja realizado pelo adiamento da votação da proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2017. Pela Constituição, a LDO ela tem um prazo até o dia 15 para ser votada. Se isso não acontecer, o Congresso não pode entrar em recesso. Então, essa é uma possibilidade, entrar um acordo, né, entre os partidos, não se votar a LDO e que aí o Congresso, então, permaneça trabalhando e, com isso, a comissão do impeachment e esse processo do impeachment também possa continuar o seu curso.
Agora, Ana Raquel Macedo, voltando a falar da presidência interina da Câmara, Valdir Maranhão continua presidente?
Continua presidente. Segundo o deputado Silvio Costa, que... por diversas vezes nesta semana, concedeu entrevistas ou falou em plenário que conversou com o deputado Valdir Maranhão e que ele não tem a intenção de renunciar. A gente vê na segunda-feira que houve todo um movimento, inclusive do próprio partido do deputado Valdir Maranhão, o PP.
E da mesa.
E da mesa, para que ele renunciasse ou para que... Né, uma pressão realmente muito forte. Até o momento, o que a gente sabe é que o presidente interino, ele permanece no cargo, ele não tem a intenção de renunciar. Por que essa pressão, então, para que houvesse a renúncia? Para que esse cargo ficasse vago e, com isso, fosse feita nova eleição para a primeira vice. A gente sabe que, por enquanto, também está indefinido o caso da presidência da Câmara. A presidência da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, ele foi afastado das suas funções de deputado e também, consequentemente, de presidente da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não está vago o cargo de presidente da
Valdir
Câmara.
Maranhão,
essa nova eleição seria para a primeira vice
primeira
apenas?
Vice. É, porque o cargo de presidente, ele não está vago.
É verdade.
Ele só ficaria vago se o presidente afastado, Eduardo Cunha, ele renunciasse, ou se no processo do Conselho de Ética
terminar.
Ele fosse, se a maioria da casa decidisse que ele fosse cassado. Inclusive, o Marquinhos aqui já está falando que o nosso tempo está terminando, vou falar aqui rapidamente do Conselho de Ética. O Conselho de Ética já está na fase, no processo contra o deputado afastado Eduardo Cunha, na fase de oitiva das testemunhas de defesa. Já foram ouvidas nessa semana duas testemunhas, foram dois advogados do deputado Eduardo Cunha, e que os dois falaram que ele não tem contas na Suíça, que é a base do processo contra ele no Conselho de Ética. O advogado suíço ouvido ontem aqui pelo Conselho de Ética disse que ele não é titular dessas contas, que essas contas têm... Ele é um proprietário beneficiário de contas, mas que o titular das contas é um trust. E que, com isso, ele não teria mentido à CPI da Petrobras quando, né, tinha dito que não teria contas. Então, está nessa fase. O presidente do Conselho de Ética, o deputado José Carlos Araújo, reiterou ontem que já convidou e notificou o deputado Eduardo Cunha para que ele seja ouvido pessoalmente pelo Conselho nos dias 18 ou 19 deste mês, mas que ainda aguarda uma resposta se o deputado Eduardo Cunha irá pessoalmente ao Conselho ou se ele será representado pela sua defesa. Tem um tempo muito curto ou não? Posso? 30 segundos. Gente, eu tenho 30 segundos. Vou falar, então, muito rapidamente. Na Comissão de Constituição e Justiça, vários projetos foram votados essa semana, mas eu destaco um em específico. É uma proposta de emenda à Constituição, é a PEC 132 de 2015. Essa PEC, ela ainda tem que ser votada por uma comissão especial. Mas por que que ela é importante? Essa proposta, ela garante indenização a todos os proprietários de boa-fé de terras homologadas em áreas indígenas a partir de 5 de outubro de 2013. Essa é uma proposta que veio do Senado numa tentativa de conciliação entre indígenas e proprietários rurais, justamente para que não fosse votada uma outra proposta, a PEC 215, que é aquela proposta polêmica que transfere para o Congresso a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas no país. Então, essa PEC aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a PEC 132, né, ela realmente pode abrir um espaço aí para uma conciliação. Então, daí a importância dessa proposta aprovada nesta semana.
Que coisa boa, Ana Raquel Macedo. Então, a gente se despede de você por hoje.